פרשת הסמנה são duas parashiot, parashat Nitzavim, parashat Vayelech. São as duas parashiot mais curtas da Torá, juntas, ficam um pouquinho maiores. Mas essa parashá, Moshe Rabbeinu está declarando no dia do seu falecimento. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vocês estão hoje todos aqui perante Deus. Todas as classes sociais de vocês. Vocês vão passar agora por um pacto. Um pacto de fidelidade. E na continuação, o Moshe fala que vai ser quando vier sobre vocês a bênção, a maldição, você vai perceber que você precisa retornar a Deus. Você vai retornar a Deus, vai ouvir a voz de Hashem. E Hashem também vai retornar a vocês e vai trazer vocês para a terra que ele prometeu. E na sequência o Moshe fala sobre a mitzvah de tshuva. Aqui é toda a base da mitzvah de tshuva, que é tão importante, principalmente nessa época. Depois em Parashat Vayelech, Moshe Rabbeinu fala também os últimos acertos para fortalecer o povo, para fortalecer Yehoshua, que vai orientar o povo a partir de então e vai guiar o povo. E Moshe avisa que vai chegar um dado momento que Hashem vai se ocultar de vocês por conta do comportamento de vocês. Então por isso você deve escrever o cântico que vai ser a parashá da semana que vem, para ficar bem claro todo o pacto que está sendo feito entre vocês e Deus. E nessa parashá também nós temos a última mitzvah das 613 mitzvot. Inclusive, o Moshe aqui dá a ordem de entregar em seguida também a mitzvah de escrever Sefer Torah. Escrever um Sefer Torah, uma mitzvah que cada um tem. Se a pessoa não tem possibilidade de escrever sozinho, então pelo menos fazer parte de algum grupo que esteja escrevendo o Sefer Torah. Uma das mitzvot aqui que a Torá fala na nossa parashá, a mitzvah de tshuva, que é tão importante e tão prática, sempre, mas muito mais ainda nesta época, mês de Elul, as vésperas de Rosh Hashanah, se Deus quiser, Shabbat que vem, já estamos em Rosh Hashanah. Em seguida, Yom Kippur. A mitzvah de Teshuvah significa a pessoa pensar aquilo que ele fez, cometeu de errado. Tanto de coisas que ele fez, que são proibições e ele transgrediu, tanto de coisas que deveriam ter sido feitas mitzvot e a pessoa de repente negligenciou, não fez. Tudo isso é o momento para se pensar e fazer tshuva. E Moshe Rabbeinu aqui diz que a mitzvah hazot, pois esta mitzvah, asher anochi mitzvecha hayom, que eu estou ordenando hoje a vocês, Lo niflet hi mimecha. Ela não está oculta de vocês, ela não está escondida de vocês. Velo rechokah hi. Ela também não está distante de você. Lo vashamayim hi. Ela não está nos céus. Lemor para você dizer, miale lanu hashamayim avikachea lanu yishmianu otavenasena. Quem é que vai subir aos céus e pegar ela e nos fazer ouvi-la para nós podemos fazer? E também não está do outro lado do mar. Lemor para dizer, quem é que vai atravessar o mar para nos trazer? E nós vamos ouvir e fazer. Pois está muito próximo de você isto. Na sua boca, no seu coração para fazer. Moshe Rabbeinu está declarando, saiba que a mitzvah de tshuva é algo que está distante, algo que como que eu vou chegar lá? Mas sim, ela está muito próxima de você. E é só querer fazer, em outras palavras. O que significa isso? Que ela não está nos céus para você ter que buscar, ela está do outro lado do mar para você ter que buscar. Qual o motivo de justo essas expressões? O Seforno, que é um dos grandes explicadores da Torá, explica, quando está se falando aqui sobre a mitzvah de Tshuva, a pessoa precisa, em primeiro lugar, reconhecer aquilo que ele fez de errado. Em seguida, ele precisa declarar perante Deus que ele fez, que ele cometeu esse erro. E aí, ele tem que decidir que a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Mas a pessoa, estando no exílio, que é justamente sobre o que o Moshe está falando nessas parshiot, só no exílio vai dizer, escuta, se eu vivesse naquelas épocas áureas, onde nós tínhamos profetas, Neviim, eu poderia ir até o navio e falar para ele, me diz o que, que eu tenho que consertar. Ele iria me revelar. Diz a Torá, Loba Shamayim, não está nos céus a Tshuva, que precisa de um profeta para te trazer a informação. Velome Everlayami. Também está do outro lado do mar, quer dizer, Lorechokahi, ela não está distante do outro lado do mar, quer dizer, só pode dizer, sabe, eu estou tão distante, estou no exílio, estou no lugar, não tem aqui grandes mestres para poderem me dar as diretrizes. Se eu estivesse morando no outro lado do mar, onde estão vivendo os grandes mestres, grandes eruditos, eles podiam me dar uma diretriz, mas eu não estou lá. Então, se eu estou tão longe, eu não consigo fazer chuva, diz a Torá, Lorechoká, e ela não está distante, não está do outro lado do mar para ter que ir buscar, para ter... Não, não precisa nada disso. Você não precisa de tudo isso. Basta saber que Karov Eilecha Hadavar Meod, saiba que a mitzvah de Tshuva está muito próxima de você. Ela está no seu coração, na boca e no coração. Quer dizer que você precisa, em primeiro lugar, verificar no seu coração. Não precisa de outro vir dar informação. Para e pensa sozinho. Cada um faz uma introspecção e verifica aquilo que ele percebe que ele falhou. E aí, Befirra, vai estar na sua boca. Você precisa declarar isso perante Hashem. Declarar para Deus que eu falhei. E fazer chuva disso. Tem aquela famosa história daquele morador da Rússia comunista, que vieram para ele e perguntaram, para você, o Stalin é o seu pai? Ele diz, lógico. E a Rússia é a mãe? Mãe Rússia, lógico. Você está disposto a fazer qualquer coisa pela Rússia? Lógico que eu estou disposto. Muito bem. Diz os policiais, então, você está disposto a dar para a mãe Rússia os seus campos? Lógico que sim. Você está disposto a dar a sua riqueza? Lógico que sim. Lógico. E as galinhas? As galinhas, não. Ele foi preso. Perguntaram os colegas na prisão o que aconteceu. Ele contou. Não, mas espera aí. Você estava disposto a dar tudo. Quando chegou nas galinhas, você fez problemas, você foi preso por causa de galinhas. Disse o homem, deixa eu te explicar. Campos eu não tenho, se eles querem podem tomar. Joias eu não tenho, podem tomar. Riqueza eu não tenho, eles podem tomar. Mas galinhas eu tenho, eu não vou dar para eles. Quando a pessoa vai fazer chuva, às vezes nós pensamos assim, fazer tshuva quer dizer que Deus está esperando de mim que eu seja um grande tzadik. Mas uma vez que eu não consigo ser um grande tzadik, tá distante da minha realidade. Assim, da noite para o dia eu vou virar um tzadik. Então sabe uma coisa? Deixa como está. Não. Vem a Torá e diz que a tshuva que Hashem quer de nós não é dar o campo, não é dar as joias que você não tem. Nós temos que dar para Deus aquilo que nós sim temos, das galinhas. Daquilo pequeno que nós temos para dar, é isso que Hashem quer de nós. Rav Shalom Shvadron, que foi um grande discursador, palestrante, uma pessoa muito grande em Yerushalayim, conhecido como Magid de Yerushalayim. Ele contou que quando ele era jovem, ele estava na yeshiva, ele foi falar com o Lev Hassman, que era um dos mestres dele na yeshiva. Falou, Rabino, como é que eu faço para fazer tshuva? Quero saber como fazer agora. Chegando a Rosh Hashanah, tem que tomar boas decisões. O que eu faço? O Rav Leib falou para ele, vai num cantinho e pensa qual a coisa mais simples que você pode tomar decisão para o novo ano. Então o Rav Shvadron foi para o canto, pensou, voltou e falou, Rabino, já pensei. O Rabino falou, muito bem. Agora você divide isso pela metade e é isso que você vai fazer. Às vezes a pessoa pensa grande demais, ele acaba não conseguindo fazer depois. Ele acaba não conseguindo cumprir aquilo que ele pensou. E aí ficou sem nada. Como se diz, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então mais vale pegar alguma coisa mais simples, mas que você de fato vai ter à mão, que pegar algo grandioso. Tem até uma vez uma pessoa foi falar com o Rav Shach, e falou para ele que ele estava pensando, chegando o ano novo, eu estou pensando em assumir, fazer Birkat Amazon, a bênção depois de comer pão, com Kavaná, concentração. Aí o Rav Shach falou para ele, não, assuma que você vai fazer o primeiro parágrafo do Birkat Amazon com concentração. Depois você parte para o resto. Você pega o Birkat Amazon inteiro, de repente, a pessoa acaba se desconcentrando. E se desconcentra, aí já vê que já não consegue. E se não consegue, já não faz mais nada, acabou, esquece e pronto, fica por isso. E continua fazendo sem concentração. Pega algo que seja mais simples, algo mais fácil. Para começar com algo na mão, para ter um pássaro na mão. Tu está chegando agora. Esses dias tão importantes, cada um pensa o que foi que ele fez ao longo desse ano, no que ele pode melhorar. E não adianta querer abraçar o mundo, porque aí acaba não fazendo nada. Mas também não é para não fazer nada. Nós temos que fazer. Então vamos tentar pegar algo que está ao nosso alcance e começar por isso. Se você começa por algo, depois isso acaba, se Deus quiser, atraindo para fazer mais e mais e mais coisas e cada vez mais crescer no serviço a Hashem. Queria terminar com uma história muito bonitinha. E de novo, é justamente o conceito que nós falamos, não adianta querer fazer igual na história, nós não estamos nesse nível, com certeza. Mas isso pode nos inspirar, pelo menos no cantinho que nós podemos mexer, fazer as coisas direito. Uma vez, o famoso Reb Elimelech de Lizhensk. Desculpa. O irmão dele, Reb Zusha de Anipoli. O Reb Zusha de Anipoli, uma vez viajou para arrecadar dinheiro, ele precisava casar filha ou as filhas, fala de dinheiro para poder casar. Ele vivia de uma forma muito, muito simples, extremamente simples. Ele foi arrecadar. E assim ele foi de lugar em lugar, para outras cidades, e graças a Deus conseguiu arrecadar 300 moedas. Era uma soma muito boa para poder casar de fato todas as filhas, não só a primeira. E ele estava voltando de viagem. De repente ele passa numa cidade e ele ouve, de dentro de um lugar onde ia ter o casamento, não sei se era um salão, ele ouve que parece que vai ter um casamento, tem música e tudo, mas por outro lado tem gritos, não combina. Ele foi lá verificar o que está acontecendo. E aí contaram que o pai da noiva está revoltado, porque o pai do noivo, ao lado do noivo, não trouxe o dinheiro, foi combinado. Eles combinaram quanto que cada um vai trazer, ele não trouxe. E o que diz o outro lado, quer dizer, o que diz o pai do noivo? O pai do noivo diz que ele sim trouxe, só que ele perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro no caminho. E está a discussão. Então o pai da noiva diz, ou você traz o dinheiro, quer dizer, ou você traz outro dinheiro, ou você encontra o dinheiro perdido, mas eu não vou permitir que o casamento ocorra sem que você cumpra o lado, o que você combinou. Aí Reb Zusha virou para eles e falou, vocês podem me dizer como que era esse envelope? Não, envelope, né? Antigamente era de pano. Como que era exatamente a carteira que você perdeu o dinheiro? Porque eu acho que eu encontrei alguma coisa, não sei, mas precisam me dizer direito. Aí explicaram para ele como que era. Falou, tá. E quanto dinheiro tinha dentro? Falaram que tinha 300 moedas. Tá bom. Então o Reb Zusha falou, então espera um minuto. Foi correndo, comprou um tecido para fazer uma carteirinha, uma trouxinha, né? Para poder colocar o dinheiro dentro. E voltou e falou para eles, peraí, mas como que estava exatamente o dinheiro? Falaram, explicaram como estava o dinheiro. O Reb Zusha arrumou tudo bonitinho. Ele falou, olha, eu achei de fato, e vocês falaram os sinais corretos, de fato. Agora, eu estou disposto a dar para vocês, mas com uma condição. Eu quero que vocês me paguem 30 moedas, porque eu encontrei essa carteira, então pelo trabalho de trazer para vocês, eu gostaria que vocês me pagassem. E começaram a gritar com ele, que pagar para você, como pagar? Que história é essa? Você achou? Você tem que devolver, não tem que pagar nada. Não, começou a discussão, ele falou, não, de jeito nenhum, só pagando. Chamaram o rabino. E o rabino falou, como assim, você encontrou e você não quer devolver? Ele falou, não, eu devolvo, mas quero que me paguem 30 moedas. Como? Você não tem vergonha? E começou a brigar com ele e dar um sermão. Você não tem vergonha? Não só que você não está devolvendo, você está impedindo um casamento? Você não tem vergonha de pedir, exigir? Que história é essa? Você achou no chão da rua? Você tem que devolver, mitzvah da Torá, achou, devolve. E Reb Zusha insistiu, até que uma hora o pessoal lá falou, nós vamos dar uma lição nele do jeito que se faz para tirar o dinheiro de alguém que está querendo roubar. Tiraram o dinheiro dele e o casamento ocorreu. E Reb Zusha voltou para sua cidade, todo dolorido, e obviamente com a moral lá embaixo, do jeito que desprezaram ele. Passou um tempo, o rabino daquela cidade se encontrou com o mestre do Reb Zusha. E quando descobriu que o Reb Zusha era aluno desse mestre, falou para ele, escuta, todo dia veio lá um aluno seu na cidade, imagina que absurdo. Ficar exigindo dinheiro para devolver uma coisa achada? Como? Não tem vergonha? É assim que você ensina seus alunos? O mestre ficou um pouco desconfiado e achou estranho. Chamou o Reb Zusha. Reb Zusha, você pode me contar o que aconteceu naquela cidade? Eu não quero contar o que aconteceu. Não me sinto bem. Aí o mestre falou, Reb Zusha, eu sei o que aconteceu. Já me contaram. Mas eu queria que você me explicasse. Que, como assim? Por que você não quis devolver o dinheiro? Se eles estavam... Você achou? Eles estavam precisando impedir o casamento por causa de 30 moedas? Que história é essa? E pressionou. O Reb Zusha viu que não tem jeito. O Reb Zusha virou para o seu mestre e falou, olha, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu estava passando na cidade e não achei nada. Eu fui coletar dinheiro para o casamento da minha filha. Lembra que eu comentei? Satanás deu uma carta de recomendação para conseguir que as pessoas me doassem. E simplesmente passei na cidade e vi que estava tendo um problema lá com o casamento. Então, fui fazendo um monte de perguntas para... Eu podia devolver, dar o dinheiro e falar, ó, tá aqui. Eu não queria que eles dessem créditos para mim, que eu tô dando dinheiro. Então eu quis fazer que eles acharam que eu achei o dinheiro. Então eu fui, comprei tudo direitinho e fui dar para eles exatamente do jeito que eu encontrei. Que eles disseram que perderam. Só quando eu tava indo dar o dinheiro, de repente apareceu o meu Yetzer Hará, o meu mau instinto. Falou, opa, você é o cara maior que tem aqui no pedaço. Você é grande. Você foi catar dinheiro para poder casar sua filha. E agora você está fazendo uma mitzvah monstruosa para construir uma outra família. E você, você é grande. Você teve uma luta interna, obviamente. Fico com o dinheiro, eu dou. Afinal de contas, é meu dinheiro. Para minhas filhas, fico naquela... Você venceu, você é grande. Quando eu percebi que o Yetzer Hará está querendo agora me vencer pelo orgulho, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para cumprir a mitzvah sem orgulho. E por isso eu sabia que eles não vão querer me pagar. Eu exigi que eles me pagassem para eles me desprezarem e ainda por cima levei alguns bons bufetões. E dessa forma, pelo menos eu voltei para casa sabendo que eu fiz uma mitzvah e eu não recebi absolutamente nada em troca. Não tem honra. Eu estava me sentindo muito mal. Arrebentaram comigo. Mas pelo menos eu sei que eu fiz a mitzvah da forma correta. Sem envolver qualquer tipo de orgulho nessa mitzvah. Incrível. Incrível o nível dos grandes nossos mestres. Logicamente que não imaginamos chegar nesse nível. A única coisa é... Se nós pudermos fazer as nossas obrigações da melhor forma possível, e fazer tshuva da melhor forma possível, e assumir fazer aquilo que nós temos que fazer da melhor forma possível, evitando, obviamente, o orgulho, com certeza, Hashem vai proporcionar para todos nós o Shana Tovah.